O boletim dos trabalhadores e trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras da USP. Estamos no ar com mais um boletim do Sintusp, o Sindicato dos Trabalhadores da USP, para falar aqui sobre as questões referentes à universidade. Enfim, estamos aí com mais essa edição. Todo mundo aqui hoje meio fanho, rouco, né Reinaldo? Você tá bem, né? Você é
que tá bem. Eu tô bem ainda, eu me comportei no carnaval.
É, não, eu tô ainda de máscara aqui do seu lado para não levar. Começando, na última edição a gente falou aqui, né, dos estúdios do Sintusp, porque a gente falou pro pessoal mandar um salve aí pra gente, né? Então, e pior que o pessoal mandou, né? Eu imaginei que ninguém ia mandar. Eu vou falar os que mandaram pra mim aqui que eu vi. Foi a Cleidinha da Fefeleche e a Eliane também da Fefeleche. Um salve aí pra vocês e pra você, Reinaldo, quem mandou?
Mandaram aqui nas comunicações do Sintusp a Teca do ICB, um salve aí. E também o Hamilton, ele não mandou a unidade, então um salve aí também pra Hamilton.
Aí, tá vendo? As pessoas estão ouvindo no fim das contas. Então, hoje a nossa edição, ela é especial porque que a gente veio falar do sindicato em si, né? O último CDB, o Conselho Diretor de Base, a gente deliberou de fazer uma campanha de filiação e esse áudio é um pouco para explicar para as pessoas, né, o que é a campanha, né, sobre o sindicato e tudo mais. E acho que a primeira coisa mesmo é explicar o que é a campanha, né, Reinaldo? Essa campanha aí, como que ela foi tirada?
Então, a gente discutiu de fazer essa campanha de filiação a partir até dessa nossa última conquista, né, dos 20,67%, apesar da gente seguir aí na luta pelo fixo, né, que é parte da nossa pauta, pela recomposição do restante das perdas, a gente faz muita questão de reivindicar como uma conquista da luta da categoria, das outras entidades do Fórum das Seis. E a partir disso, a gente avaliou que era muito importante iniciar uma campanha de filiação, inclusive também porque a gente agora está retornando presencialmente, depois de 2 anos de pandemia, então a gente acha que é um momento importante da gente ir nas unidades, conversar com as pessoas, tanto sobre as pautas de luta da categoria, quanto da importância e necessidade delas fortalecerem o sindicato. Né? Porque o sindicato, a gente só vai conseguir mais conquistas, arrancar mais direitos e conseguir aí boas condições de vida e de trabalho se essa ferramenta de luta que a categoria tem, que é o sindicato, esteja fortalecida. E uma das formas de fortalecer é justamente se filiando a ela. O Sintusp passou aí, como toda a universidade, né, toda a nossa categoria nos últimos anos, com a política de suspensão das contratações, com as saídas de funcionários no PIDV, isso teve impacto também na nossa entidade, né? Isso fez com que a gente perdesse sócios nos últimos anos. E com a perda de sócios, o sindicato se enfraquece tanto do ponto de vista político, né, diante da sua força junto à reitoria e tal, mas também se enfraquece materialmente, porque a gente sabe que para construir a luta a gente precisa também ter aqui condições materiais para fazer isso. Por exemplo, esse boletim áudio aqui a gente está gravando no equipamento aqui do sindicato. Sem esse equipamento a gente teria mais dificuldades para fazer um boletim como esse. Os boletins impressos, a mesma coisa. A gente precisa de funcionários, precisa de advogados para dar o suporte jurídico para a categoria e tudo isso implica em dinheiro, né? E o dinheiro que o sindicato tem, no caso do Sintusp, é aquele que vem da categoria de forma voluntária. Porque até alguns anos atrás existia um imposto sindical que muitos sindicatos recebiam, mas o Sintusp sempre foi contra, porque a gente sempre achou que o sindicato tem que ter independência em relação ao Estado e que ele deve se financiar a partir da consciência da sua categoria e da sua base, e, portanto, a partir da filiação voluntária, né? E por isso a gente está fazendo essa campanha agora, para fortalecer o sindicato, para que a gente tenha melhores condições de se comunicar mais com a categoria e de travar lutas aí por mais conquistas e direitos.
Ô Reinaldo, tem uma coisa que também a gente andando por aí, às vezes escuta, né? As pessoas acham que todos os ganhos que a categoria tem, alguns ganhos que a gente tem em outras categorias, inclusive das universidades estaduais, são concessões dos reitores, porque os reitores são bonzinhos, né? A gente sabe muito bem que não é isso, né? E acho que é importante a gente dizer para todo mundo da categoria o porquê que a gente... explicar isso, né? Quantas lutas a gente já não teve para que a gente estivesse numa situação um pouco melhor, né? Então foi a base de muita luta, não foi por concessão de nenhum reitor bonzinho. E nos últimos anos isso tem ficado mais claro, né? Que não tem nenhum reitor bonzinho. Eles começam umas duas, três semanas bonzinhos e depois começam a descer a paulada na gente, né?
Sim, sim. Bom, eu nem me sinto, nem sou talvez a melhor pessoa para falar sobre essa história de lutas do Sintusp. Inclusive, a gente até vai fazer uma série, né, de entrevistas com militantes mais históricos da nossa categoria, para até ter um registro histórico mesmo de toda essa luta que o sindicato travou, né, que na verdade que a categoria travou ao longo das últimas décadas e que teve o suporte do sindicato como sua ferramenta de luta. Mas o que eu posso dizer aqui sobre isso é que o Sintusp ele tem uma história que é responsável hoje por a gente ter, apesar dos vários problemas que ainda temos de condições de vida, né, de trabalho dentro da universidade, o pouco que a gente tem de conquista perante outras categorias, por exemplo, se explica por essa história de luta, né, por essa trajetória da nossa categoria e do nosso sindicato. Então, desde quando o sindicato surge, no final dos anos 70, né, quando há ali o processo de redemocratização do país, de lá para cá foram muitas lutas travadas, muitas greves, muitas batalhas importantes, que, por exemplo, culminaram com a conquista da autonomia universitária, que para nós foi importante porque a partir daquele momento, né, em 1988, a gente passou a negociar os salários diretamente com os reitores e não mais no governo do Estado, né? Ou seja, a gente saiu da carreira do funcionalismo estadual e isso, inclusive, possibilitou que a gente tivesse conquistas importantes. Já naquele mesmo período, a gente conquistou uma primeira carreira dos funcionários da USP, que levou, naquele momento, o salário base da categoria para 3 salários mínimos, né, o piso da categoria. Mesmo ao longo dos anos 90, que foram anos mais difíceis, né, tanto internamente quanto fora também da universidade, também houve lutas importantes e até algumas conquistas, por exemplo, se aumentou as verbas das universidades. E dos anos 2000 para cá, ou seja, de 2000 para cá, a gente teve momentos muito importantes de lutas, né? De 2000 a 2010, por exemplo, tem um cálculo que a gente teve mais de 300 dias de greve, se somar esses anos todos. E foram essas greves, né, de 2000 a 2010 principalmente, que possibilitaram novamente uma outra conquista com elevação de novo do piso da carreira, né, que veio em 2011, que levou naquele momento de novo o piso da carreira para 3 salários mínimos, e várias outras conquistas também de benefícios e mesmo salariais, que a gente teve nesse período. Então, mesmo agora com o descenso que a gente teve nos últimos anos, com as políticas de arrocho das últimas reitorias, esse saldo que a gente conseguiu ter das lutas anteriores é o que faz com que a gente, por exemplo, em comparação com a carreira do funcionalismo estadual, o nosso salário base ainda é cerca de R$ 1.400 acima do que é o salário base piso, né, o piso salarial da carreira do funcionalismo do Estado. Isso se explica, entre outras coisas, pela essa história de luta que tem a nossa categoria e pela combatividade que o nosso sindicato sempre teve, fortalecendo justamente essas condições de vida e de trabalho e salariais da nossa categoria.
E mais uma coisa aí também que é importante para a gente lembrar, né? Porque a gente falou aqui das lutas internas da categoria e também, de uma certa forma, das universidades públicas de São Paulo, né? Das universidades estaduais. Mas também o sindicato não é só isso, né? O sindicato também está associado aí todas as lutas da classe trabalhadora, né? Então é uma ferramenta também de a gente conseguir se vincular a essas lutas, né? De não ficar as categorias isoladas, pulverizadas, né? Então também é outra coisa, outra importância do nosso sindicato também, que historicamente sempre tem aí nas lutas. Eu estava vendo esses dias um documentário, acho que era eu não lembro qual que era, mas estava lá a bandeira do Sintusp, acho que era...
Não sei se é o ABC da greve.
ABC da greve, é ABC da greve. Você olha lá, você vê uma faixa do Sintusp lá. Então, para mostrar que... E se você for olhar em outras fotos, outros lugares, você sempre vai ver o Sintusp lá, né?
Sim, isso é um elemento importante, porque a gente normalmente, quando fala, né, de faz a campanha de filiação e fala sobre isso, a gente enfatiza sempre as conquistas internas, as lutas que a gente teve aqui, que melhoraram os nossos salários, ou que eventualmente a gente teve alguma conquista aí de condição de trabalho, etc. Isso é muito importante, claro. Mas a gente tem uma concepção de sindicato que é uma concepção de um sindicato classista. O que isso significa? A gente aqui, categoria funcionários USP, é parte de uma mesma classe que outras categorias de trabalhadores, que é a classe trabalhadora, ou seja, daqueles que vivem a partir do seu próprio trabalho, que só tem o seu trabalho para poder sobreviver. E essa classe, ela não está aqui só dentro da USP, ela está dentro da USP, ela está fora dela, e ela inclusive é uma classe mundial. E dentro dessa concepção, a gente acha que os sindicatos, embora a estrutura sindical no Brasil faça com que os sindicatos se prendam muitas vezes a essas lutas de categorias, mas a gente acha que os sindicatos devem ser ferramentas de luta de toda a classe trabalhadora, estar a serviço dessas lutas. Inclusive porque não tem muito como a gente discutir a situação interna da nossa categoria sem pensar de qual é a política em geral dos patrões, dos governos, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, por exemplo, nesse momento de crise, sem pensar qual é a política deles para o conjunto da classe trabalhadora, porque todas essas coisas vão ter influência direta na forma como a gente vai ter as nossas condições de trabalho aqui. Inclusive, algumas delas nos afetam diretamente. Por exemplo, as várias contra-reformas que a gente teve nos últimos anos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, etc., elas impactam nas nossas condições internas de trabalho. E seria ilusório também a gente achar que, por exemplo, num cenário de crise econômica como que a gente vive, de aumento vertiginoso do desemprego, etc., se a gente ficar aqui só dentro da universidade, cuidando aqui das nossas coisinhas, que a gente vai conseguir manter as nossas conquistas, porque a pressão econômica geral da classe, né, burguesa, dos grandes capitalistas, sobre as condições de vida da classe trabalhadora também incidem aqui dentro. Então, por isso que o nosso sindicato sempre esteve tanto em solidariedade à luta de outras categorias. Nesse momento, por exemplo, a gente está ajudando a luta lá na CSN, de Volta Redonda. Eles estão lá numa greve importante, tiveram inclusive já demitidos e se enfrentando lá com a patronal e até mesmo com o sindicato da categoria deles, que ao contrário do Sintusp, que é um sindicato de luta e combativo, o sindicato lá deles é o que a gente chama de sindicato pelego, né, que mais apoia o patrão do que o trabalhador. E a gente está lá, está apoiando, né? Tem um funcionário nosso lá, a nossa perua de som, então a gente está apoiando esse sindicato. Então a gente sempre se solidariza com lutas de outras categorias e busca construir lutas gerais da classe também, como aconteceram aí nas greves gerais ao longo dos últimos tempos, inclusive as últimas que ocorreram aí contra as reformas, né, da Previdência, trabalhista e tal. Então essa é uma concepção, é uma questão de concepção classista que o sindicato tem e que eu acho que é muito importante também a gente enfatizar aqui nessa conversa.
É isso aí. E para finalizar aí, Reinaldo, a última coisa de hoje, né? Porque a gente vai fazer outros boletins aí sobre esse assunto, que é a questão as pessoas perguntam, mas e aí, como que eu participo do sindicato? Como eu participo dessas discussões? Às vezes muita gente não conhece, mas aqui o nosso sindicato ele é bastante democrático, então as instâncias são abertas, né? Sempre que alguém quiser participar, as portas aqui estão abertas, as instâncias são bem democráticas em relação a outros sindicatos, todo mundo tem fala, tudo é submetido à votação, né? Então não é uma coisa que é colocada aí e jogada ao vento, né? Então, essa estrutura do nosso sindicato também é bom de a gente retomar ela para quem não conhece, quem eventualmente também não participa tanto, saber que as portas estão abertas aí, né?
Isso, eu acho importante, né, essa questão, porque muita gente confunde, né, acha que o sindicato é a diretoria do sindicato, por exemplo. Quando fala, o sindicato está falando, sei lá, de mim, do Suna, que estamos aqui gravando esse boletim, né, e de outros dirigentes que nós temos aqui, alguns até mais conhecidos e mais históricos do que nós, né? Enfim, então as pessoas... As pessoas confundem, né, muitas vezes, ou entendem o sindicato como a sua diretoria. E, na verdade, o sindicato não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas, não é a diretoria do sindicato. O sindicato é da categoria e a categoria precisa se apropriar e participar das atividades e das instâncias do sindicato. A diretoria é provisória, ela é eleita a cada 3 anos, no nosso caso aqui, e ela pode mudar. Né? Eu digo isso porque também tem gente que, às vezes, por não gostar da diretoria ou por não gostar de algum diretor em particular ou de alguns diretores em particular, dizem, eu não vou me filiar porque eu não gosto de fulano, de cicrano ou sei lá de quem. Né? Isso também é uma visão equivocada, né? Porque eu posso não gostar de alguém, mas o sindicato vai além daquelas pessoas que estão ocupando aquelas funções em dado momento. Então, acho que é primeiro importante dizer isso. E segundo, o Suna já adiantou, o Sintusp, é claro, toda a entidade, todo o espaço, né, que tem diferentes posições, diferentes opiniões, ele é sempre, ele nunca é perfeito. Mas o Sintusp é, em comparação principalmente com outros sindicatos que existem por aí, um dos sindicatos mais democráticos que a gente tem notícia. Ou seja, as pessoas podem participar de diferentes maneiras, a gente tem uma estrutura que privilegia a participação da base, né? Então a gente tem uma diretoria, mas é uma diretoria com caráter mais executivo, que é responsável pelas tarefas do cotidiano, né? Que atende as pessoas, que toca, né, o aparato, vamos dizer assim, do sindicato. Mas ela não decide as diretrizes políticas sozinha. Então, além da diretoria, a gente tem o conselho diretor de base, que tem representantes eleitos pelas unidades, né? E que é um conselho amplo e que tem, inclusive, um poder de deliberação. As deliberações do CDB, elas são superiores à da diretoria. Então, por exemplo, se a diretoria decide A e depois isso vai para o CDB e o CDB decide B, o que está valendo como posição do sindicato é o B e não o A que a diretoria tinha decidido. É porque o CDB é uma instância mais ampla e superior à diretoria. E, além disso, a gente sempre submete as principais questões às assembleias. E as assembleias são abertas para voz e voto de toda a categoria. Algumas delas só para sócios, que são aquelas que têm a ver com deliberações sobre o aparato propriamente do sindicato. Mas as questões políticas gerais da categoria são sempre decididas em assembleia e ela sempre é aberta a voz e voto e todo mundo pode expressar suas opiniões nesses espaços. A gente também tem os congressos da categoria, que aí são mais espaçados a cada 3 anos, que decidem também grandes diretrizes gerais do sindicato. Mas as questões do dia a dia são decididas em assembleias e a gente sempre faz questão de manter um calendário constante de assembleias para possibilitar essa participação mais ativa da categoria.
Bom, acho que a gente já deu para falar bastante aí, né, sobre o sindicato hoje. Nosso boletim ficou bem mais comprido que o normal. Pedimos desculpas aí, mas acho que é importante a gente, para fazer a campanha, explicar bem, né, para quem não conhece e quem conhece também, lembrar algumas coisas, porque às vezes a gente esquece também, né? Então, a gente vai ficando por aqui nos nossos estúdios do Sintusp. A gente está passando também nas unidades, né, conforme dá, né, porque são muitas unidades, para fazer essa campanha. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente, vem aqui conhecer os nossos estúdios e já pergunta alguma coisa, ou quando a gente passar, a gente está aí. E quem não é filiado, a gente também, ou é só entrar aqui no sindicato em contato, ou também no nosso site, que é o sintusp.org.br. E também, se alguém quiser ligar aqui direto, né, o telefone daqui, qual é, Reinaldo?
Eu acho que se não for, depois vocês reclamam.
Então é 3091?
Acho que 4180.
Mas se não for também, é só vir aqui direto e reclamar que o Reinaldo não sabe o telefone do próprio sindicato. Mas valeu aí, até a próxima. E quem quiser entrar também nesses boletins que às vezes chega por WhatsApp, ele também está no nosso site ali, todos os boletins. Valeu aí, até a próxima.
Valeu, gente. Manda mais pedidos de salve aí, no próximo a gente fala.
Ah, é verdade. Vou mandar aí para a gente ver que vocês estão ouvindo até o final.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.